Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Transformação digital, às vezes, é um pouco pesado, mas o mercado abraçou esse termo e vamos lá, vamos embora. Nossa, como dava vontade de, né, rasgar a roupa, assim, quando você estava já com todo o levantamento pronto, toda a fase de análise, alguém chegava e falava assim, não, agora tem que mudar.
Bem-vindos ao Jornada Cast. Hoje estamos com mais um episódio aqui para falar sobre não agilidade e transformação digital com super convidado Paulo Bocaletti, ao lado da minha queridíssima co-host aqui, Marcele. Marcele, bem-vinda também aqui ao nosso episódio.
Olá, galera, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui hoje com a gente, aqui nos ouvindo. É, Paulo com a gente hoje também, bem-vindo. Eu vou falar rapidinho de mim, né? Eu trabalhei muito tempo com educação e operações, então esse mundo da agilidade acabou me pegando, é novidade também. Eu estou fazendo um mestrado aqui em Portugal em gestão, em gestão informática. Então, esse assunto de hoje, vou falar, olha, toca o coração. Estou aqui, assim, ansiosíssima para começar a escutar o Paulo. Paulo, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? E a gente vai começar essa conversa, porque tem muita coisa boa aqui para correr hoje.
Ah, com certeza. Olá, pessoal, eu sou o Paulo. Atualmente estou como coordenador de desenvolvimento na Ambev Tech. Eu comecei com a minha carreira não na área de TI, mas sim com construção. Eu fiz faculdade de arquitetura e aí conheci bastante essa questão do waterfall, dos projetos, como funcionava. Isso me ajudou quando entrei no, na tecnologia, e, só que no início foi um pouquinho difícil lidar, né? Porque a gente tenta encaixar na tecnologia aquilo que aprendeu e nem sempre casa muito bem. E depois dessa faculdade de arquitetura eu fiz uma faculdade de TI, trabalhei como desenvolvedor durante muito tempo, fui coordenador, líder técnico, gerente de sustentação num contrato com uma empresa governamental. E, bom, já tem um tempo aí que eu venho me dedicando agora à gestão, cada vez desenvolvo menos e me dedico mais a desenvolver pessoas, desenvolver processos, e tem sido uma jornada muito bacana.
Maravilhoso, Paulo. Realmente, a gente sente que cresce muito, né, com esse parâmetro de desenvolvimento de pessoas. Está lidando, está treinando, é muito legal. Mas hoje eu quero te escutar, falar para a gente sobre a não agilidade e a transformação digital. Quais são esses impactos? E aí, para começar, eu queria te perguntar quais as sinergias que você enxerga entre a gestão do projeto e a transformação digital.
Ah, eu, para começar, eu não gosto muito de usar essa palavra de gestão de projeto, eu prefiro utilizar a gestão de produto. Eu acho que projeto se encaixa mais em algumas outras áreas, por exemplo, se você tem um projeto de marketing para a sua empresa, faz muito sentido. A própria transformação digital, ela é um projeto, né? Ela é um projeto e um processo, mas quando a gente fala de TI, eu gosto mais de lidar com a questão de produto. E existe uma sinergia muito, muito grande, né? Eu brinco com as pessoas igual aquele filme, assim, que hoje tecnologia está em todos os lugares, né? Faz parte. Hoje é muito difícil você pensar um negócio que não envolva tecnologia. E tem uma sinergia gigante. Eu brinco muito com as pessoas essa questão de transformação digital, quando começou a virar meio modinha, assim, e eu já passei por 5 transformações digitais diferentes, empresas diferentes, e todas elas, assim, de grande porte, grandes players do mercado. E eu brincava com as pessoas, falava, gente, mas vamos parar para pensar, né, isso como um projeto mesmo? Qual é o objetivo? Qual é o resultado que se espera lá no final? E aí eu brincava, a transformação digital é ter o Geraldo ali que tem, né, uma serigrafia lá, que imprime as camisetas lá, que faz os santinhos para os políticos. E aí ele contrata um web designer, ele contrata um designer, ele compra um MacBook lá, ele vai, né, e vai comprar uns softwares aí. Ele compra uma impressora lá, laser, uma impressora de corte, e aí começa a fazer banner, adesivar carro, aumenta a clientela, ele aumenta o leque dele de opções, o mercado. Esse cara passou por uma transformação digital. Ele era totalmente analógico, ele fazia serigrafia, né, só tinta, rodinho, e aí ele fez uma transformação digital no negócio dele de verdade. Algumas empresas, elas já são digitais, talvez não no nível que eles gostariam. Então, falar em transformação digital, às vezes, é um pouco pesado, mas o mercado abraçou esse termo e vamos lá, vamos embora.
Muito interessante.
É engraçado isso que você traz, né, Paulo? Porque, assim, em algumas empresas, o termo transformação, ele já não é mais tão bem visto, né? Ao mesmo tempo que o mercado abraçou, você dizer que vai transformar, às vezes, cria até uma certa barreira. Não sei se aí eu queria ouvir um pouquinho de você, mas eu já vivenciei um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que virou um buzzword, né, que todo mundo usa, algumas organizações não curtem muito. Você chegou a vivenciar alguma coisa nesse sentido, já que você trouxe o termo?
Ah, já. Eu hoje costumo adotar o termo evolução digital. Eu acho que pega melhor, acho que é mais aceito. E você vê muito isso nas camadas mais operacionais da empresa, esse tipo de resistência. Então, cada vez lá, mas vem uma transformação aí, mas vai mudar tudo, né? Já está tudo na minha cabeça, está tudo tão bem, está funcionando bem, a gente está acostumado. Cara, vai transformar. Aí vem aquela questão da incerteza, né? E fica todo mundo assim meio afoito, ansioso, o que é que vai ser? Então, quando você fala que é uma evolução, o cara já começa a linkar aquilo na cabeça dele. Nossa, evolução, eu vou crescer com isso. Então, jamais a receptividade é outra. Eu acho que funciona, tem funcionado bem melhor, assim, tem visto isso funcionando bem melhor dessa forma.
Paulo, me diz uma coisa, você acredita, né, que é possível fazer essa evolução então digital sem utilizar assim agilidade, sendo puramente a transformação? Porque hoje a gente já escuta muito do ágil digital, a coisa está muito interligada, né? Tem como fazer sem interligar? Ok, tem que interligar mesmo e não tem jeito.
Olha, no mundo de tecnologia, a gente precisa interligar. E aí é uma coisa curiosa. Eu, por exemplo, eu vim da área de construção, né, de arquitetura. Então, você pega um projeto, seja de uma casa, um prédio que for, depois que você inicia ele é totalmente waterfall. Você faz todos os levantamentos com o cliente, seja lá a pessoa que te contratou diretamente, ou o dono da empreiteira lá, da incorporadora que quer fazer o projeto. Então, você levanta todos os dados, você apresenta um protótipo, no caso que é uma maquete, valida, tal, e depois você começa a construir. E depois que começou a construir, não tem muito o que mudar. Você vai mudar uma coisa ou outra, até mais estética, na fachada, você consegue mudar uma coisinha. Mas você não consegue chegar para cá e falar assim: ah, eu quero trocar o lugar do quarto para a cozinha. Meu amigo, já foi, já começou a construir. Não tem mais como fazer isso. Só que em software, desde o início, a gente se adaptou, a gente começou a ter muitas dessas mudanças. E lá no início, né, quando a gente estava lá ainda, finalzinho da década de 90 ali, quando eu comecei e tal, era até uma certa desvalorização do nosso trabalho, um certo desrespeito, porque as pessoas achavam que tudo era muito fácil de fazer. Ah, é só um botãozinho, é só uma coisinha, era tudo muito fácil, e a gente foi se adaptando a isso. E graças a Deus que lá atrás a gente foi se adaptando, porque isso fez com que a gente hoje conseguisse se adaptar às mudanças do mercado, e a gente vive um mundo hoje que há 20, 25 anos atrás a gente não imaginava que estaria nessa velocidade. Então, a gente lá atrás ter aprendido a fazer uma coisa mais flexível, ter aprendido a mudar sempre que necessário, isso era muito mal visto quando a gente estava no waterfall. Quem trabalhou aí com RUP, por exemplo, vai lembrar bem disso. Nossa, como dava vontade de, né, rasgar a roupa, assim, quando você estava já com todo o levantamento pronto, toda a fase de análise, alguém chegava e falava assim: não, agora tem que mudar, cara, tinha que voltar para análise, refazer aquilo. E a pessoa ficava desesperado. Então, assim, mas isso tudo foi muito bom para a gente, que fez com que a gente hoje, em TI, a gente conseguisse responder muito rápido às mudanças no mercado. É, isso, para mim, foi uma grande vantagem.
Que legal. Eu fui uma que trabalhei com RUP, tá? Então, você falando aí, eu fiz vários cursos, quando não era nem da IBM ainda, né? Que depois a IBM acabou adquirindo a Rational, né? E eu lembro bem a documentação robusta e interessante que a gente acabava fazendo uma série de documentação que ninguém lia, né? Então, acho que um grande ganho que a gente teve aí da agilidade que veio junto com o manifesto foi realmente, né, você ter o cuidado de não ter o desperdício, né, Paulo, de você realmente fazer aquilo que traz valor, né? É muito bacana, mas eu senti aqui muito que eu vivi, Paulo, do que você trouxe, né, de realmente você fazer todo um planejamento certinho, bonitinho, e aí depois simplesmente aquela, principalmente a documentação não servir para mais nada e você ter que fazer tudo de novo. Alguns revivals aqui.
Eu também estava aqui com umas lembranças ótimas. Quando você falou das maquetes, então, eu trabalhei por 11 anos no Instituto Pereira Passos, no Rio, onde eram feitos grandes projetos urbanísticos, na parte de arquitetura, inclusive, e era incrível, incrível aquelas maquetes e todo aquele raciocínio, e eles usavam o AutoCAD para os projetos, né? Mas muita gente gostava de fazer na mão. Eu conheci arquitetos incríveis dessa época, e eles gostavam de desenhar realmente tudo na mão, e quando mandava, gente, tem que mudar uma coisa, nossa, aquilo tudo desenhado à mão, era uma loucura. No CAD já tinha alguma dificuldade, mas feito à mão, era um trabalho artístico maravilhoso, as maquetes incríveis, realmente era um negócio, as maquetes dessa época, eu acho que hoje em dia já não se faz assim, né, esses projetos, mas eram exibidas como objetos artísticos mesmo dos projetos. Então, você pensar em mudar uma coisa que já estava naquela fase, como? Né? Nem dava. Imagina depois de construído. Nossa Senhora, incrível. Mas, continuando aqui nossa temática em torno da transformação e evolução, vamos saber um pouquinho, eu queria saber de você, né, a questão das abordagens híbridas. O que você acha? Elas favorecem ou não, ou fazem a coisa ficar mais confusa dentro da parte, né, dos frameworks, da forma de gerir essa questão da transformação e evolução? Como é que você gosta de trabalhar?
Antes, eu vou só fazer um comentário. Você falou sobre AutoCAD. Eu comecei a programar customizando rotinas Lisp do AutoCAD para ter mais produtividade, meu desenho ficar melhor e mais rápido. E dali eu comecei a me apaixonar por programação e entrei para TI, mas eu comecei programando rotina Lisp para AutoCAD.
Olha só, curioso, tá vendo, né, como é a vida?
Sobre essa questão do híbrido, eu acho isso muito bacana. Eu trabalhei numa empresa que eu tenho o maior orgulho de falar, eu sempre falo dessa empresa, eu trabalhei no Sul, e eles tinham uma metodologia própria, onde eles traziam tudo aquilo que eles acreditavam que funcionava bem para eles. E eu achei isso fantástico. Hoje se fala de Scrumban e algumas misturas até que não fazem muito sentido, mas eu aprendi isso lá com eles e isso era muito bacana. Cara, dá certo, não importa de qual metodologia isso aqui surgiu, de qual ela faz parte. Vamos pensar como incorporar. Eu acho isso muito bacana. Você, quando tenta misturar Waterfall com ágil, são duas coisas assim, meio água e óleo. Eu não consigo ver muita mistura ali entre essas metodologias, não, entre esses tipos de gestão, né, de projeto. Mas, em termos de agilidade, eu sou do time que eu uso tudo que funciona. Se funciona, é bom, eu estou usando. Então, por exemplo, hoje, na gestão do meu time, eu uso técnicas de PNL, eu uso o Management 3.0, a gente está trabalhando com Scrum atualmente, mas, cara, quem não usa previsibilidade é muito Kanban. Você vai ver esse call time, lead time, throughput, isso vai te dar previsibilidade. E eu sou do time, assim, eu gosto de usar aquilo que eu acho que funciona, que dá certo, e que dá certo principalmente com aquele time. Eu poderia trazer uma receita pronta do time anterior, que eu estava, e tentar aplicar nesse time, mas eu brinco com as pessoas que é meio como você tentar encaixar um coco na caixa de sapato, né? Ele até cabe, mas vai ferrar com a caixa, não vai ficar bom. Então, claro que eu trago essa minha experiência e vou testando no time novo o que vai funcionando, o que não vai, mas eu não fico tentando forçar, tipo, cara, aquilo ali deu certo no time anterior. Beleza, eram outras pessoas, um outro pensamento, uma outra sinergia entre as pessoas, um outro momento. Então, eu tento naquele time ali, eu vou adaptando e vou muito nessa de tiro isso, coloco aquilo. Eu sou muito de experimentação, demais, o tempo inteiro. E posso falar assim, coisas que eu já fiz em termos de daily, por exemplo, coisas que o pessoal olhava e falava, cara, que troço louco. Mas eu falava sempre para o pessoal qual era o meu objetivo com aquilo. E você também agir com transparência, dar clareza e deixar claro quais são os objetivos esperados. Não necessariamente você vai alcançar eles, mas o que você espera, o que você quer validar, quais são as hipóteses que você está validando. É muito bacana todo mundo ter clareza disso.
É legal você trazer a visão do híbrido na abordagem ágil, vamos dizer assim, né, Paulo? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho diversos frameworks, ferramentas, etc., do ágil que eu posso misturar, um Scrumban, como você falou, trazer um Manage 3.0. Isso me remete a uma discussão que eu tive, que eu acabei participando de um grupo que escreveu o Manifesto da Gestão Híbrida. E quando a gente começou, não sei se você conhece, Paulo, mas quando a gente começou a discussão, o primeiro ponto de discórdia, vamos dizer assim, no grupo, é do que a gente está falando de híbrido, né? A gente está falando de um híbrido na abordagem ágil, a gente está falando de uma gestão híbrida das duas abordagens, né? E aí o que você trouxe, né, de não enxergar talvez o ágil com o preditivo ou tradicional, eu concordo até um determinado ponto, que é o seguinte: não adianta eu querer ter um time Scrum e botar cascata, né? Ou ter um time que esteja com cronograma e querer que seja um time Scrum ou Kanban. Eu concordo plenamente com você, essa mistura não rola. Mas aonde, assim, trazendo um pouquinho da minha experiência, que eu vi as abordagens trabalharem, é quando você blinda o time numa delas e a camada de superior talvez use a outra abordagem, né? Então, eu já tive, por exemplo, Paulo, a experiência de ter time Scrum, mas com um contrato com escopo, prazo fixo, onde na camada, né, de status quinzenal com o cliente, etc., você usava um status mais tradicional, né? Mas o time blindado, né? Não é dar retrabalho para o time, etc., mecanismo para trazer, né? E uma gestão de mudança de escopo, porque o time trabalhava com o backlog priorizado dentro de um escopo maior pré-definido. Então você acabava usando as duas abordagens, mas o time estava blindado em uma delas, né? Assim como eu já vivi o contrário, de ter um time tradicional trazendo práticas ágeis, mas o time ali está no cronograma, mas você pode colocar uma daily. Né? Não é porque está seguindo o cronograma que você não pode fazer daily justamente para manter a comunicação, fazer, ao invés de lições aprendidas, uma retro, né, a cada entrega. Então você consegue fazer um misto dos dois mundos, mas eu concordo com você, o time ele tem que ter uma configuração de uma das duas abordagens, né? Você querer misturar ali a nível de time as duas, eu realmente acho muito complicado falar híbrido nesse sentido, né? Então, assim, bacana você trazer um pouco dessa visão também, né? De que quando a gente fala em híbrido, até onde, né, esses híbridos se misturam, né?
Ah, eu concordo. E essa experiência que você teve, eu tive ela também recente, né? Era uma empresa, assim, a nível organizacional, o híbrido, ele acontecia, não a nível de time, mas organizacional. Então, tinha, por exemplo, um escritório de projetos, trabalhava com prazo, com escopo, orçamento, tudo bonitinho, seguindo até algumas premissas lá do PMI e tudo mais. Só que quando isso ia descendo para o nível mais operacional, ele era convertido para o ágil. Então, a gente trabalhava com Safe, por exemplo, nessa companhia. Então, você já começava a trabalhar com WSJF, você já começava a quebrar isso já para um nível de times ágeis. Então, tinha isso. Na alta gestão, embora toda empresa tivesse como objetivo abraçar essa transformação digital, mas a gente tinha lá na parte do portfólio, ele funcionava muito ainda nessa visão de projeto, de cascata, e aí a gente já no nível mais tático e operacional já trabalhava mais com uma visão de produto e com metodologias ágeis.
A gente enxerga muito o híbrido numa empresa que está, vamos usar o termo transformação, numa transformação ágil, porque ela não desliga a chave, né, de noite, tipo, ah, hoje eu sou tradicional, a partir de amanhã nós somos uma empresa, né, business agility aqui, somos uma empresa com agilidade organizacional, é uma jornada, né? Então, é nesse momento que a gente entende muito esse híbrido das abordagens, mas, de novo, cada nível, né, da organização vai estar numa abordagem. Você não mistura, né, no time as duas, por exemplo, que aí vira o caos. Aí não é nenhuma coisa nem outra, né? Mas muito bacana mesmo você ter trazido essa visão, Paulo.
Ah, então... E legal que você falou, Carla, assim, realmente, se você for olhar numa visão de business agility, você no nível de time, você consegue implantar num curto prazo. Você consegue implantar, fazer uma mudança de metodologia, é uma empresa que é muito tradicional, 50, 60 anos já no mercado, você consegue, a nível de time, mudar isso com uma velocidade maior. Claro que não vai, em um mês, dois meses, estar funcionando redondinho. Vai levar tempo para você parar a aresta, o time entender, mudar o pensamento, a maneira de trabalhar, mas você, em um, dois meses, já consegue implantar alguma coisa ali e ver mudanças. Você, quando sobe para um nível organizacional, um nível mais estratégico, você não consegue mudar isso num tempo tão curto. Você implantar agilidade no negócio, você partir para um business agility, é um projeto que, às vezes, demanda um esforço muito grande de planejamento, de etapas, para você não sair atropelando tudo e colocar o seu negócio em risco. Então, você, quando está num nível mais estratégico, olhando mais organizacional, esse é um processo que, em time, você faz em um, dois meses. No organizacional, às vezes vai levar um, dois anos para você conseguir implantar um projeto consistente de business agility ali para cada empresa.
E, Paulo, me diz uma coisa, você acha que essa diferença ela se deve à cultura, a mindset, a quê exatamente? Assim, você tem alguma ideia? São mais vários motivos juntos?
Ah, eu acho que é um conjunto. Eu acho que tem a questão, sim, do mindset das pessoas. Algumas pessoas muito presas ao tradicional. E isso é uma das grandes questões aí da não agilidade, né? Que atrapalha uma transformação. Você tem, muitas vezes, a complexidade do negócio. Às vezes, até mesmo a complexidade e volatilidade do mercado, que também pode influenciar. Então, eu acho que é um conjunto. É difícil você chegar e... Sabe, falar assim normalmente 90% dos casos é isso. Acho que eu não gosto muito de generalizar, você tem que olhar muito a empresa, o contexto, diretoria, objetivos. Acho que é um conjunto de coisas ali que pode fazer com que não seja tão rápido você implantar ali um business agility para uma empresa jamais tradicional. E em uma das empresas que eu trabalhei, que era muito grande, assim, ela era líder de mercado, eu brincava com as pessoas que falavam, cara, uma coisa é você virar um jet ski, você virar uma lancha, outra coisa é você virar um transatlântico. Se você não tomar cuidado, quebra o pier, tu atropela os barquinhos de pesca que estão em volta, você destrói, você faz um estrago. Então, e outra coisa, você não vira, não dá 180 graus no transatlântico no mesmo espaço e tempo que você faz isso no barquinho de pesca, numa lancha. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Qual é o tamanho do seu negócio? Qual é a complexidade organizacional que você tem? As pessoas falam muito hoje de startup, mas as startups são extremamente lean. A startup, tu entra lá, se você é dev, você está conversando com o fundador da startup. O cara, muitas vezes, está desenvolvendo junto com você. Às vezes, você está desenvolvendo alguma coisa e está fazendo teste do que você está desenvolvendo. É um outro nível. É um outro nível de tudo, de complexidade, de tamanho. Por exemplo, você vai olhar hoje um Nubank. O que era o Nubank há 8 anos atrás? Será que existia certas burocracias, se a gente pode dizer assim, ou camadas organizacionais que tem hoje no Nubank? Provavelmente não.
Legal. E aí, Paulo, interessante que a gente, né, começou com o assunto transformação digital, a gente acabou falando um pouquinho de cultura, falou de ágil, e eu queria ouvir um pouquinho de você. Você consegue ver numa empresa o trabalho de uma transformação, né, digital sem ter junto com ela uma jornada ágil ou transformação ágil ou até uma transformação cultural e uma jornada cultural junto? Você consegue ver uma empresa trabalhando só o digital, por exemplo, sem ter que navegar nessas outras duas, nesses outros dois domínios?
Olha, vai depender muito do objetivo da empresa, mas é muito difícil imaginar isso hoje, uma empresa que vai trabalhar só o digital, sem trabalhar as outras vertentes, sem trabalhar agilidade. Como a gente estava falando, o mundo hoje está muito acelerado, né? As mudanças. Você vê as grandes empresas, elas estão preocupadas. Qual é a próxima startup que vai surgir e vai me ameaçar aqui, ou pode até me engolir. Então, é muito difícil você hoje pensar em trabalhar só o digital. As empresas estão precisando o tempo todo se adaptar. Olha, a pandemia, ela foi um grande acelerador para a gente. Claro que ninguém vai comemorar o que a gente vive hoje, mas em termos de negócio e tecnologia, a pandemia ela vai deixar para a gente um legado positivo. Claro que é uma tragédia, né, a nível mundial que a gente tá vivendo, mas em termos de tecnologia, eu acredito que ela vai deixar um legado positivo e a gente vai conseguir enxergar isso daqui a alguns anos.
Ô Paulo, me diz uma coisa. Você pode me dar um panorama seguinte, né? Vou criar aqui uma ideia que eu queria confirmar com você. Então, diante de tudo que a gente conversou até agora, existe uma sustentação da transformação digital a partir de uma abordagem, seja para gerir um projeto, um produto ou um programa dentro de uma organização. Existe uma sustentação. Você concorda com isso? Você consegue enxergar isso assim também? As abordagens sustentando os projetos, protocolos e programas de transformação digital, produtos, tudo isso, tudo que envolve, porque a transformação digital dentro das organizações ela acaba virando um programa, né? Porque não é um projeto só, são vários que vão juntos conduzir a transformação. E aí, dentro disso, eu vejo a abordagem dando sustentação, as abordagens de gestão sustentando essa infraestrutura de transformação. Você vê assim também?
Eu acho que elas mais orientam do que sustentam. Na minha visão, o que sustenta de verdade é a cultura. E a cultura ela é formada por pessoas. Então, eu vejo as abordagens mais como um caminho que você vai tomar, um guia ali, né, que vai te orientar. Mas, por exemplo, por que a transformação hoje não dá certo em muitas empresas? Porque as pessoas não acreditam, não estão engajadas, não entenderam. Às vezes, as pessoas que compõem aquela empresa estão vendo como uma modinha. E aí, se você não deixa claro, por que os OKRs se encaixaram muito bem e, né, ele ganhou um espaço dentro da gestão organizacional hoje? Porque ele traz transparência e ele deixa muito claro para onde a gente está indo. Então, empresas hoje que não utilizam o OKR, elas correm esse grande risco de não deixar claro para as pessoas qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. E aí, se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue nem medir o seu progresso. Quanto a gente já caminhou? Beleza. Você pode até medir o quanto você caminhou, mas quão perto você está de chegar ao seu destino? Você não sabe qual é o seu destino. Então, isso eu acho que é uma coisa que complica bastante. Uma coisa que eu vejo hoje na Ambev, por exemplo, as pessoas muito, muito engajadas e muito empolgadas com o que a gente faz e se doando muito, porque a gente sabe muito bem, né, o que, que você quer, o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Isso vai para a gestão de pessoas, isso vale para a nossa gestão de tecnologia. A gente tem isso muito claro. Isso ajuda muito no dia a dia. Aquela coisa de você olhar para frente, olhar para cima assim, e falar, é aquele lá o ponto que eu tenho que chegar, que eu tenho que alcançar.
Bacana, a gente chama muito do para que eu estou fazendo isso, né, Paulo? Porque se eu não sei onde que eu quero chegar, como é que eu vou engajar, né? E aí eu queria aproveitar um pouquinho, né, você falou aí do OKR, se você utiliza, né, tem aí o Management 3.0, enfim, uma série de ferramentas, mas se você utiliza e quais delas, além dessa que você já citou, para trazer, né, as pessoas para esse propósito, para o engajamento em si, né? Como é que você vê, até dando dica para quem está começando nessa jornada de ter que liderar, né, dentro aí de uma organização, né, Paulo? Que ferramentas ou práticas podem, como você bem colocou, né, ajudar aí no guia, né, para que a pessoa consiga trabalhar dentro da organização?
Hoje, por exemplo, para essa questão de você ter as pessoas todas motivadas em torno de um propósito, de um objetivo, a gente usa o OKR. Esse OKR é os nossos objetivos em termos mais operacionais de time, eles são feitos junto com o time. A gente não chega com os objetivos prontos, não chega também com quais são ali as ações que a gente tem que fazer para atingir os objetivos. A gente monta tudo isso com o time. E eu, por exemplo, eu gosto muito, eu acho que eu acredito muito em conhecer as pessoas. Então, eu, para formar um time, a gente precisa se conhecer. E aí eu uso muitas ferramentas, algumas ferramentas do Management 3.0. Então, eu gosto muito do Personal Maps, eu gosto muito de fazer o Move Motivators, e aí eu faço individual, né, para cada pessoa, e faço do time também. Coloco o time, cara, vamos fazer quais são os nossos motivadores como time. Eu, por exemplo, cheguei agora na Ambev Tech, o meu time ele não tinha uma identidade. Então, a gente está criando uma identidade para esse time. O time tinha o nome do produto. E aí eu falava, gente, se muda o produto, se vocês vão desenvolver um outro produto, toda a história de vocês vai junto com esse produto para um outro time. Então, precisa ter uma identidade. E aí eu vou contar uma historinha bem rapidinho de outro time da empresa anterior que eu estava. Teve um problema lá com um Scrum Master que chegou no time, que o cara queria mudar o nome do time, só que não foi combinado o jogo. E aí aquilo criou uma confusão, e eu chamei os devs, né? Eu estava com um chapter de back-end, desenvolvimento back-end, chamei os devs para conversar com eles, né? Amenizar aquela situação, fazer aquela gestão de conflito e tal. E aí um deles me falou uma coisa interessante, falou: Paulo, o nosso time ele é conhecido aqui dentro da empresa pelo nome. Qualquer dev que chega no time que fala que é desse time, ele é muito respeitado, porque a gente tem uma história aqui dentro. A gente já fez grandes entregas aqui dentro. A gente contribuiu muito com a empresa. E a gente não admite trocar o nome por conta disso. E aquilo me chamou a atenção. Até aí, a parte de identidade do time para mim era muito uma coisa mecânica. Ah, precisa ter. Aquele dev me trouxe um porquê. Por que que um time precisa ter identidade? Isso é uma coisa que hoje eu valorizo muito. Então, no meu time atual, a gente está criando essa identidade do time, está sendo muito bacana. E eu acho que você conhecer muito as pessoas te conhecerem, a gente ter todas essas ferramentas, né, que eu falei que eu utilizo aí, elas ajudam muito para que a gente encontre o propósito das pessoas e o propósito do time. E aí a gente se consegue alinhar isso com o propósito da empresa, isso é assim um Big Bang, assim, é fantástico. E aí as coisas acontecem, aí a gente entra naquilo que a gente chama do flow, né? As coisas vão acontecendo muito naturalmente e dá muito certo.
Eu só lembrei da questão da identidade do time, que quando a gente fala do líder servidor, né, do servant leader, uma das características que demonstra é quando o time que ele lidera encontra uma identidade e passa a ser reconhecido pela empresa com aquela identidade, né? Então, só lembrando que, né, quando você começa a trabalhar com o foco de ser muito mais, né, um facilitador, onde você desenvolve o time, naturalmente surge também uma identidade. É muito bacana trazer essa questão da importância, né, de uma identidade, seja de um time, de uma squad, que a gente está falando, ou time de uma área, um time, né, onde tenha uma determinada liderança, é muito bacana. Inclusive, a característica aí de times que se ganham maturidade, né, e se auto-organizam, enfim, bacana mesmo, Paulo, também essa visão, né, da identidade de time, que às vezes a gente deixa passa desapercebido, né, passa batido e a gente não esquece da importância disso. Legal.
Gente, que papo bom, hein? Vou te dizer, infelizmente a gente está caminhando para o finalzinho e a gente passeou aqui pela agilidade, passeou por abordagens tradicionais, abordagens híbridas, híbridos dentro do contexto da agilidade, o híbrido junto do tradicional com abordagem ágil. A gente falou de tanta coisa, tá tão bom. Mas eu queria saber, por fim, né, do Paulo, né, que trouxe também o OKR para a gente, e foi legal demais, porque a gente transitou, a gente foi de um eixo ao outro, né, viemos da parte estratégica para o tático, para o operacional, e aí voltamos a falar do estratégico através do OKR, porque o OKR traz, né, uma questão estratégica da empresa, mas também eleva o time para junto dessa sinergia toda para alcançar os objetivos, né, estratégicos. E, Paulo, você vê essa caminhada da transformação assim, envolvendo mesmo todo mundo? Ou dá para fazer tipo panelinha, assim, faz com um grupinho, vê se dá certo, depois estende para a empresa? O que você acha assim, desse tipo de iniciativa quando está começando um projeto maior de abordagem, de transformação digital ou evolução digital, como você gosta de chamar?
Eu acho que dá super certo. Você quando vai, principalmente quando você vai experimentar, é muito arriscado você experimentar isso numa massa muito grande, até para você colher dados e você começar a analisar esses resultados ali, né? Então, eu acho que para uma fase de transição faz todo sentido. Você começa com um grupo pequeno, faz algumas experimentações e você vai aumentando isso gradativamente. Também não é assim, eu tenho, por exemplo, da última empresa que eu estava, a gente tinha 64 times. Aí você fala, deu certo em um, agora coloca os outros 63. Calma, gente, vai dar ruim, não é assim. Vamos fazendo, né? Começou com um, deu certo, coloca mais quatro, vamos estudar com cinco como funciona, passa para 10, passa para 50 e por aí vai. Então, eu gosto de fazer uma coisa numa progressão. Eu acho muito arriscado você, quando vira a chave, mesmo você tendo feito um primeiro experimento, porque o seu primeiro experimento tem uma amostra muito pequena. Então, você ainda tem um risco muito grande quando você vai implantar isso, né, num parque maior, numa quantidade maior de pessoas, de times, de áreas, seja como for. Então, é sempre arriscado. Mas eu acho que dá super certo, sim. Você começar pequenininho e você vai crescendo isso dentro da empresa. Sou muito a favor.
Você usa o fast looping feedback, né? Você consegue ter um ciclo muito rápido de feedback para a próxima iteração, você consegue ter aí a melhoria contínua, né? Mas, infelizmente, né, Marcelo, nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Quem sabe a gente pensa aí num segundo episódio aí, Paulo, mais adiante também, né? Porque acho que tem muito o que explorar. Só tenho a agradecer, Paulo, tua presença. Marcele, obrigada pelo apoio aqui. Eu ia pedir para, né, o Paulo deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Primeiro, queria agradecer demais o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E sempre que me convidarem, vou estar aqui à disposição. É só chamar que eu volto. Se eu posso deixar um recado para a galera, assim, arrisquem. Arrisquem. A gente já viu assim, várias pessoas falando isso, né? Palestrantes famosos, livros. São os incomodados e inconformados que movem o mundo, que fazem as coisas saírem ali do comum. Então, experimentem, arrisquem, não tenham medo. E é assim mesmo, assim, se você falar, mas e o risco? Quanto maior a aposta, maior o risco, mas também maior o ganho. Então, não tenham medo, arrisquem.
Maravilhoso, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Carlinha. Muito obrigada aos ouvintes da gente que estão aqui juntinho até agora, acompanharam até o finalzinho e ganharam muita coisa, muito conhecimento nessa troca aqui. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
Valeu, até o próximo episódio. Um beijo aí para todos.